DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Reforço da força militar da CDAO na Guiné-Bissau, fortemente contestada pela oposição.
O Partido da Renovação Social, PRS, não hesitará em considerar declaração de guerra qualquer tentativa de estacionamento de mais contingentes militares da ECOMIC em qualquer ponto do território nacional.
Nome de ex-presidente Armando Guebuza surge em tribunal. Mensagens divulgadas mostram familiaridade, diz CIP.
Este tratamento não é um tratamento de negócio, isto é um facto. Então mostra uma relação pessoal entre Guebuza e Gino Bustani. Não sei, só que não se sabe se essa relação nasceu antes do negócio ou foi depois deste negócio das dívidas ocultas.
E setor privado moçambicano quer dinamizar a exploração de gás. Chefes de Estado-Maior de quatro países da CDAO estão em Bissau para contactos com as autoridades políticas e militares guineenses. A deslocação dos oficiais à capital da Guiné-Bissau e o reforço da força militar da CDAO no país estão a ser contestados pelos partidos da oposição. Mais detalhes com Yankuba Dansó.
A vinda dos oficiais militares foi decidida pelos chefes de Estado da CDAO na última cimeira realizada em Niamey, capital do Níger, a 8 de novembro. No encontro foram tomadas várias decisões em relação à situação política na Guiné-Bissau, incluindo o reforço da força militar da CDAO no país, a ECOMIP, para as eleições presidenciais de 24 de novembro. A missão militar, que chegou na quarta-feira, é integrada pelos chefes de Estado das Forças Armadas da CDAO, General Ousmane Youssouf, e pelos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas do Níger, Nigéria, Senegal e Togo. O reforço da força militar da CDAO no país é fortemente contestado pelo candidato presidencial Umaro Sissoko Embalo.
A guerra na Guiné-Bissau, as pessoas são mortas aqui, o que é que as tropas estrangeiras vêm buscar aqui?
Na mesma linha de contestação, Solan Kalina Bichita, dirigente do Partido da Renovação Social, também criticou a decisão da CDAO.
O Partido da Renovação Social, PRS, não hesitará em considerar declaração de guerra qualquer tentativa de estacionamento de mais contingentes militares da ECOMIC em qualquer ponto do território nacional.
O primeiro-ministro guineense lamenta as críticas. À saída da reunião com os oficiais militares da CDAO, Aristides Gomes reforçou a necessidade de garantir a segurança no país.
Quem tem a responsabilidade da segurança de um país e que quer o progresso deste país, não pode de maneira nenhuma abdicar-se da colaboração institucional e legal dos seus irmãos, portanto, que são nossos vizinhos.
Para o analista político Rui Landim, ouvido pela DW África, a vinda dos oficiais militares e consequente reforço da força da ECOMIP no país, como ficou decidido na cimeira do Níger, são normais, tomando em consideração o protocolo da CDAO sobre a paz e segurança.
Quando um país, irmão, tem problemas, que os outros ajudem a estabilizar. Quando a segurança está em causa, segurança interna das populações, quando a paz está em causa e que pode depois contagiar o resto, a comunidade tem poderes.
Para sábado está prevista a visita a Bissau dos presidentes da Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné-Conakry, Gana, Níger e Nigéria, para transmitir ao presidente cessante José Mário Vaz as decisões saídas da cimeira de Niamey. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E hoje queremos saber como vê as críticas da oposição ao reforço da força militar da CDAO na Guiné-Bissau. Ao meu lado tenho Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Já temos reações?
Olá, boa noite. São muitos comentários, tanto no Instagram como no Facebook, mas começamos por aqui. Eduardo Albino Code de Bissau diz que para si as críticas dos opositores não têm nenhum enquadramento porque a CDAO tem direito para tal e a Guiné-Bissau tem de cumprir com as regras de qualquer que seja a organização de que faz parte. Sérgio José Fato comenta no Facebook que a presença da CDAO na Guiné-Bissau sempre é bem-vinda, mas que não venham com o intuito de tentar pôr caos no dia 24 de novembro, o dia das eleições presidenciais. Este nosso seguidor diz que tem visto algumas organizações em África que, em vez de fazer os seus trabalhos, pautam-se por comer lagostas e caranguejos. São dois dos comentários que recebemos, Raquel.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho Constitucional de Moçambique absteve-se de intervir no caso de 18 membros do Partido Nova Democracia, detidos desde 15 de outubro, dia das eleições gerais no país. Depois de um primeiro recurso ter sido chumbado pelo Tribunal Distrital de Xokwe, o Partido Nova Democracia submeteu ao Tribunal Constitucional um documento no qual pede a nulidade dos resultados no distrito e a libertação dos detidos. Este mesmo partido denuncia maus-tratos a alguns dos seus membros na cadeia de Guijá e chama atenção para o facto de, entre os detidos, estarem jovens em idade escolar que correm o risco de perder o ano letivo. Um novo ataque de um grupo armado na província de Cabo Delgado fez ontem várias vítimas mortais. À luz, a moradores da aldeia de Nsemo, na península de Afungi, afirmaram hoje que os atacantes armados com katanas e metralhadoras balearam mortalmente 8 a 10 pessoas e incendiaram inúmeras habitações. O ataque ocorreu a poucos quilómetros das obras de construção dos megaprojetos de gás natural. A Coreia do Sul vai disponibilizar 6,3 milhões de euros para melhorar a segurança rodoviária e reduzir o número de mortes nas estradas em Moçambique. Segundo a Lusa, o apoio vai abranger as cidades de Maputo e Matola e vai ser aplicado em obras até 2024, junto às estradas com maior frequência de acidentes. Parte do valor será também investido em campanhas de sensibilização. Só o ano passado morreram nas estradas moçambicanas vítimas de acidentes de viação 1.254 pessoas. Em Angola, o plenário do Tribunal Supremo reúne-se amanhã para analisar o recurso interposto pelo ex-ministro dos Transportes de Angola, Augusto Tomás, e outros réus, ex-funcionários do Conselho Nacional de Carregadores. Augusto Tomás foi condenado no passado mês de agosto a uma pena de 14 anos de prisão por quatro crimes, entre os quais o de peculato.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique para falar de uma das notícias que está a marcar a atualidade no país. O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, FBI, citou ontem o nome do antigo presidente da República, Armando Guebuza, no Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, onde decorre o julgamento do cérebro das dívidas ocultas, Jean Bustani. Segundo o FBI, Guebuza terá trocado mensagens com Bustani entre 2015 e 2016, altura em que decorriam negociações para discutir a reestruturação da dívida entre o FMI e o executivo de Philip Nyusi. Para nos explicar melhor os contornos do caso, falámos com um investigador do CIP, Borges Nambir, a quem começámos por perguntar como é que o nome do antigo chefe de Estado moçambicano foi mencionado no julgamento.
Guebuza é mencionado no julgamento pela última testemunha trazida pelo governo americano, que é uma agente do FBI, e nesse contexto mostrou 700 mensagens interceptadas pelo FBI e apresentou ao tribunal. E nas mensagens, um dia antes da reestruturação da dívida da Imatum, a Jean Bustani informa Guebuza com o tratamento de papá, garantir com sucesso o refinanciamento de todos os projetos. Estou a trabalhar para o interesse de Moçambique, como sempre me instruiu e sempre desejou. Posso garantir que foram emitidas novas notas de Ematum e serão vendidos com sucesso internacional. E Guebuza responde: ok, obrigado. E há outra mensagem também de 20 de abril, em que, no momento em que o primeiro-ministro de Moçambique e Isaltina Lucas, na altura vice-ministra das Finanças, estavam em Washington no encontro com Christine Lagarde, que na altura era diretora do FMI. Então, Jean Bustani manda uma mensagem para Guebuza, ele dá relatório do que aconteceu na reunião. Nice, filho. Obrigado.
O que significa esse tipo de tratamento entre os dois?
Bom, esse tratamento não é um tratamento de negócio. Isso é um facto. Então, mostra uma relação pessoal entre Guebuza e Guinea-Bissau. Não sei, só que não se sabe se essa relação nasceu antes do negócio ou foi depois deste negócio das dívidas ocultas.
Que papel o ex-chefe de Estado tinha em 2016 na reestruturação da dívida?
Armando Guebuza continuava a exercer grande influência na reestruturação da dívida da Ematum, porque é preciso ser dito que a reestruturação da dívida da Ematum era importante para que a Ematum não entrasse em default naquele contexto de 2016. E foi a reestruturação da dívida da Ematum que aconteceu uns 15 dias antes de serem descobertas as dívidas ocultas. E é preciso dizer também que nessas dívidas ocultas, a pessoa que mais recebeu dinheiro ilícito até aqui, com base na acusação, terá sido o filho de Guebuza. Ele que recebeu 60 milhões de dólares, segundo a acusação da FBI. Então, podemos entender que Guebuza tinha interesse particular na reestruturação da dívida de Ematum, para não ir em default, e indo em default se desvendava todo esse escândalo.
O que seria bom neste momento para o ex-presidente da República neste caso?
Era importante que o antigo presidente da República fosse esclarecer o caso na justiça em Moçambique, seja em declarações, seja em processos, os tribunais saberão melhor ver qual era o contexto daquela troca de mensagens com o Guinea-Bissau, que é considerado o cabecilha de todo o processo.
Foi revelada a identidade desse new man, new guy, N-U-Y-Y-S?
Bom, durante o processo da distribuição do dinheiro, as pessoas serão tratadas com nomes que foram criados para a ocasião, pseudônimos atribuídos às pessoas, é contexto de crime para não serem tratados pelos seus nomes oficiais. Há uma figura que não, o FBI disse que não conseguiu saber quem é o nome, recebeu 2 milhões de dólares. Esta figura chama-se New Guy, New Man, N-Y-S, N-U-Y, não tendo conseguido, eles que fazem a acusação e que somos nós para interpretarmos o nome.
Esta foi uma entrevista ao investigador do CIP, Borges Nhamir, conduzida pelo jornalista Romeu da Silva. Ainda em Moçambique, o setor privado quer ser parte ativa no processo de exploração de gás natural. Foi esta a posição defendida durante uma cimeira internacional que juntou esta quarta e quinta-feira em Maputo mais de 600 delegados. A cimeira teve como objetivo debater o que o país pode fazer para tirar o máximo partido dos recursos naturais, para que estes não se tornem numa maldição para os moçambicanos. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O pontapé de saída para o debate foi lançado pelo presidente Filipe Nhusi ao afirmar na abertura do encontro que os moçambicanos devem ser agentes ativos no atual processo de desenvolvimento e o setor privado nacional o principal ator. Não queremos ser periféricos neste processo de diversificação e dinamização da economia do nosso país, afirmou.
Devemos garantir que as ações de pesquisa, produção, distribuição e industrialização sejam feitas de forma transparente e responsável, contribuindo para a expansão e transformação de modernização da nossa economia numa clara política de inclusão.
Nhusi observou igualmente que, com investimentos no gás, o país tem tudo para dar certo e tornar-se próspero rapidamente, tendo indicado que Moçambique não pode continuar a acomodar conflitos, numa alusão aos ataques armados que têm como palco o centro e norte do país. Um dos principais desafios do empresariado moçambicano no projeto de exploração do gás está relacionado com o facto da maior parte do empresariado local não reunir os requisitos exigidos pelas companhias petrolíferas para fornecerem bens e serviços. Mas para Filipe Nhusi, a consolidação do cooperativismo e do associativismo empresarial constituem uma estratégia simples e eficaz para o empoderamento dos próprios empresários, sobretudo para a aquisição dos certificados de qualidade que lhes permitam crescer por via da exploração de mais e novos mercados. Recentemente, foi lançado o processo de certificação do empresariado para participar neste projeto, esperando-se que beneficie 20 empresas nacionais, segundo revelou Claire Pembe, diretor-geral do Instituto das Pequenas e Médias Empresas.
O que estamos a fazer agora é, através de compromissos técnicos, em articulação com o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, desencadearmos e avançarmos com este processo, que é um processo que tem uma duração de entre 6 a 9 meses.
Por seu turno, a petrolífera sul-africana Sasol anunciou igualmente que dispõe de cerca de 100 milhões de dólares para investir nas pequenas e médias empresas no âmbito do conteúdo local. Durante os debates, foram levantadas outras questões, como a necessidade de redução das assimetrias de informação. Quando nós falamos de negócio, a informação que tem valor é aquela informação privilegiada que antecipa os momentos em que os investimentos vão acontecer, comentou o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Inocêncio Paulino.
gostaríamos de ver boa parte dos contratos a serem fechados em Moçambique e a serem fechados com o conhecimento dos principais atores.
A Cimeira debateu também como está Moçambique depois da decisão final de investimento de exploração do gás na bacia do Rovuma. O presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Omar Mitá, destacou a propósito que
os ganhos são substanciais, transformam aquilo que são os déficits gêmeos, nomeadamente da conta fiscal e da conta corrente. Moçambique passando a acumular reservas substanciais que poderão sustentar uma taxa de câmbio e, de uma vez por todas, fortalecer o metical e reduzir o risco que sempre sofremos no mecanismo de transmissão da depressão cambial para o metical e que tem influência na inflação.
A Cimeira do Gás foi antecedida do encontro promovido por ONGs que consideram que o Estado moçambicano é generoso nas isenções fiscais, o que faz com que a exploração de recursos não se traduza no desenvolvimento das zonas afetadas. O grupo considera ainda que a Cimeira não foi inclusiva por acarretar elevados custos de inscrição e discutir negócios, negligenciando temas como impactos sociais, económicos e ambientais resultantes dos desinvestimentos. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, chegou esta quinta-feira a Berlim para uma visita oficial de 2 dias. O seu objetivo é convencer os empresários alemães a investir no seu país. Na capital alemã, Tshisekedi admitiu que a RDC tem sofrido muito por causa da sua dependência do setor dos minérios e, por isso, disse, é o objetivo deste governo diversificar a economia. Para amanhã está agendado o encontro com a chanceler alemã Angela Merkel. A Human Rights Watch denunciou hoje que está em curso na Argélia uma repressão generalizada que pretende enfraquecer os protestos contra o poder. Num comunicado publicado esta quinta-feira, a organização não-governamental afirma que a vaga de detenções e acusações a ativistas, associações e jornalistas parece fazer parte de uma tendência para tentar enfraquecer a oposição aos líderes argelinos e a sua determinação em realizar as eleições presidenciais marcadas para 12 de dezembro. Vários países e organizações comprometeram-se esta quinta-feira a destinar, nos próximos 10 anos, 8,1 mil milhões de euros para melhorar os direitos reprodutivos das mulheres e erradicar a mutilação genital, a mortalidade materna e a violência de género. Um compromisso firmado em mais uma Conferência Internacional de População e Desenvolvimento que se realizou este ano em Nairobi, no Quênia. A Comissão Europeia anunciou hoje a abertura de um procedimento de infração contra o Reino Unido por este não ter ainda nomeado um candidato para comissário europeu, como estipulado nas obrigações do Tratado da União Europeia e uma vez que o Brexit sofreu um novo adiamento. Segundo Bruxelas, as autoridades britânicas dispõem agora de cerca de uma semana, até 22 de novembro, para responder à notificação formal. Os militantes islamistas da Faixa de Gaza dispararam hoje uma série de foguetes contra Israel. O ataque aconteceu poucas horas depois de Israel ter confirmado que as duas partes haviam chegado a acordo para um cessar-fogo com início esta manhã.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como vê as críticas da oposição em relação ao reforço da força militar da CDAO na Guiné-Bissau? Foi esta a questão que lhe colocámos esta quinta-feira. Guilherme, mais opiniões?
Mais opiniões. No Instagram, Faisal Nampula diz que, de facto, está a ser ingerência. Os dois partidos têm razão. O país está à porta de eleições e um ambiente de tranquilidade faz bem à nação. É necessária a retirada dessas forças, até porque o governo empossado ilegalmente já renunciou. Então, não há espaço para mais ameaças. É o que comenta este seguidor. Um outro seguidor diz também no Instagram que a única coisa que eles sabem é criticar sem argumentos suficientes. Desta vez, o Império da Lei vai permanecer na Guiné-Bissau. No Facebook, Quintino Silas, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, diz que os partidos da oposição guineense não têm razão. A ECOMIB está desde 2012 no país para assegurar estabilidade. E Sana Embadja pergunta se a força militar da CDAO está no país desde 2012, porque é que só agora a oposição começa a sentir-se incomodada com a presença dela? Porque é que o general Umaro Sissoko Embaló e o PRS não se levantaram contra a Ecomib durante o tempo em que estavam no governo. Para este nosso seguidor, isso significa que há más intenções e planos maquiavélicos inconfessos por parte destas pessoas, comenta este internauta. Augusto Vitor Té escreve no Facebook que os que estão a criticar o reforço militar da CDAO são os que só alcançam o poder através da ilegalidade.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta noite. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, visite-nos na internet. Estamos acessíveis também através do Facebook e agora também no Instagram. Por hoje é tudo. Tenha uma ótima noite.